anos engravidei de um vagabundo. E aos 20 anos engravidei novamente do mesmo vagabundo. Esse vagabundo se encontra agora preso devido a ter cometido alguns atos ilícitos, mais assassinato. E eu descobri que tem mais duas meninas grávidas dele, tá? Uma já assumiu o filho, já fez até DNA. E a outra, ainda o bebê, é duvidoso, mas tem certeza que é dele que puxou a cara dele. E agora eu sou solteira, livre, desimpedida. Tenho três filhos, mas isso não é impedimento para mim ser feliz. Eu quero recomeçar a minha vida com um homem livre e que queira relacionamento sério.
Se ela tiver uma areia, eu encaro. Aí fechou o kit problema. Mulher nova, bonita, com fio e marido preso. E uma areia para dar trabalho também. Aí fudeu, aí. Fudeu não, aí é felicidade total. O cara não tem um minuto de paz na vida mais.
Que é uma areia que é a tampa da panela. É a cereja do bolo, uma areia.
Creme de la creme, né?
Maré e Peugeot. Peugeot também. Peugeot é o carro que mais quebra aí que tem. Pelo menos é o que
Rapaz,
se falava
o Fiat Maré, ele tá na moda, né? Nessas zoeiras da internet, de carro antigo, né?
É.
Eu não ouvia falar tanto dele,
Velho,
não.
deixa eu falar um negócio. Ela tá falando um negócio que é maravilhoso, Nicolas. Ele foi preso devido a atos ilícitos mais assassinato.
É, porque o assassinato
é diferente,
é
não, mas você
exatamente.
tá entendendo?
É outra categoria.
É isso, atos
De
ilícitos,
fato.
mas assassinatos, você tem que escolher. Ué, agora o que me. E a reação do rapaz aí a essa mensagem é maravilhosa. Uma mulher bonita,
Jovem, com filhos.
um marido preso, porra, por assassinato. Meu Deus do céu, velho.
Cara, é complicado demais, né? Porque são muitos detalhes que tem na história, assim. E o cara ainda adiciona o Maré Turbo, né? Como se isso fosse equivalente, né?
Exato. Aí ele tem que o quê? Morar de aluguel. Arranjar imobiliária. Lembra aquele áudio dos problemas?
É
Que é pra
verdade.
piorar mais, entendeu? Arranjar um negócio no cartório pra resolver,
Exatamente,
entendeu? E aí
exatamente.
pronto, o cara não vai ter um minuto de paz mesmo. Não tem um segundo.
Uma coisa que eu percebi é quando ela fala que tem uma terceira mulher, eu acho, né? Que o filho, ela
Sim.
não sabe se é, mas ela tem certeza que é porque é a cara do
É a
malandro, né?
cara dele. Puxou a cara dele.
Cara, que imagina a
Esse
criança,
cara.
tipo, pequenininha, já com a cara.
Rapaz, esse caso aí, vale a pena falar sobre ele, porque assim, fora da internet, esse é o Brasil, né?
É
Essas
verdade.
coisas são comuns. O
Sim,
cara
demais,
ter
pô.
vários filhos por aí, entendeu? Mas é isso, Nicolas. Começamos hoje com um kit problema, segundo o rapaz aí, que só falta uma areia, um tempra, um ômega. Olha esses carros todos aí. Isso aí
Pô,
é
o
outro tempo,
Escort,
viu?
né?
Um Escort. Cara, eu vi um Escort na rua recentemente.
É um evento.
Muito novo, cara. Muito conservado, cara. Conservado. É vermelho, Nicolas.
Placa preta, né?
É pra. Placa preta, edição de colecionador. É isso. Eu sou Pedro Duarte.
Eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This is
This is
Brasil.
Brasil.
Estamos aí, Pedro, no
Sim.
98º episódio, resgatando o Brasil dele mesmo por meio desses áudios que recebemos
Pois
no
é.
WhatsApp, no Instagram, no TikTok, né? Em todas as formas conhecidas de comunicação digital.
É, agora o bicho tá pegando. Agora vem de todos os lugares. Vem. Só falta vir. Como é que é? Áudio impresso, pra gente poder ver. É, também.
Ah, o impresso é auditável, né?
Impresso auditável, olha aí. A gente é uma piada pronta, mal feita. Mas enfim, né? A gente tá aqui desde 2020. Estamos aqui no programa 98.
É verdade, cara.
Aparentemente seria obrigado ir a pelo menos até o 100, né?
Ah.
E agora vai ser semanal, como tudo começou, que era semanal, que a gente não tinha o que fazer,
Boa.
porque a gente tinha a pandemia e nossos empregos normais. Agora que nós somos desempregados,
É
voltou a ser
verdade.
semanal. Entendeu? Ô,
Não,
Nico.
mas tem que falar que teve todo uma consulta pública, teve um referendo, né? Teve
Ah,
tudo
foi
isso.
mesmo, foi mesmo. A gente fez a consultoria no grupo do Telegram, no Instagram também, e a enquete semanal venceu em relação a ser quinzenal.
Boa.
Porém, semanal com menos tempo, mas conteúdo sempre com a qualidade. O que sabe que eu achei interessante, Nico, dos ouvintes das antigas?
Ah.
Que a maioria das respostas tinha assim: vocês acham que vocês vão conseguir? Mas num tom de preocupação, entendeu? Num tom, não foi assim, sacaneando, num tom, não, mas vocês não vão conseguir. Toda semana.
Caraca, as pessoas vão torcer pelo nosso desemprego pra garantir que isso funcione.
A gente vai. A gente vai conseguir, rapaz. Estamos aqui toda semana. E é isso, né?
Não, e tem aquela cara, né, do Brasil raiz.
Tem.
Pô, já 4 anos de programa, já tem o modo raiz.
Pois é, várias tentativas, várias coisas, várias emoções. E agora, não sei, eu tô até obrigado aqui com o Nicolas pra gente atualizar a vinheta. Trazer aí doenças
Olha
e
aí.
Problemas de 2024. Você
Quem
ouvinte,
sabe?
O que você acha? Vou botar essa coisa no Spotify, que tem um negócio de enquete lá, você já viu, Nicolas? Aí a pessoa
verdade.
Pergunta... Vou botar isso lá, pronto. Tá lá no Spotify.
Vinheta atualizada, você aprova,
mas
né?
Mas você pode ouvir onde você quiser, viu? Que a gente não ganha dinheiro em lugar nenhum. Mas assim, é no Gram mesmo, então escuta lá. Então a vinheta a gente vai colocar lá e no grupo do Telegram também.
Perfeito.
Vamos nessa.
Um abraço.
Qual era a pergunta da vinheta?
Caraca.
Da vinheta não, qual era a pergunta da enquete?
Se você aprova uma reformulação da vinheta com
da
dados
vinheta.
Atuais.
Pronto. É isso mesmo, não? É porque eu falei tanta palavra vinheta que eu esqueci sobre o que eu tava falando. Entendeu? Eu fiquei falando vinheta, daqui a pouco eu falei... E eu tô lendo aqui, repetidas vezes no computador, vinheta. Eu não tô entendendo
então,
mais o que tá acontecendo.
Vamos de vinheta.
Ah, é verdade.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Esperava que por conta de peido fosse parar na delegacia? Boa noite.
Boa noite. Rapaz, eu fiquei surpreso, porque uma delegacia, para você ir para uma delegacia, tem que ser... uma coisa inédita, né? Mas pelo peido, pela primeira vez, eu fiquei surpreso. Ao lado da casa dela, no meio da rua, aí soltei esse peido que o marido dela ficou todo se tremendo lá dentro da casa dela, né? Se assustou. Eu até documentei tudo pra delegacia.
Aí... Como é? Você deu o peido, o marido lá dentro se assustou? Que diabo de peido desastrado
foi isso? Rapaz, até eu também, foi, não foi muito, foi um peido, dizer assim, foi uma bomba, mas foi bacana. Eu passei quase 5 minutos pra se repor de novo depois desse peido.
Me diga uma coisa, você não tava, não era com raiva dessa mulher, por algum motivo, alguma razão, e resolveu se vingar metendo o peido lá na frente dela, não?
Não, porque eu não tenho raiva de ninguém. Agora é porque quando o bicho vem pra sair, se vier com educação, ele sai com educação. Se vier com ignorância, eu solto o verbo mesmo.
Solto o verbo.
Você costuma peidar em todo canto que você vai pegando o garrancho, vai peidando, ou isso foi um por acaso?
Não, eu só respeito a igreja, a delegacia e o fórum.
Caraca.
Se fizer isso lá dentro, pode ser sair algemado preso, né?
O fórum é muito bom. O fórum, cara, tem
É muito específico,
disso.
Né?
É isso, cara. Ô, Nico, faz favor aí, antes da gente falar desse áudio, bote só o início... desse áudio, até ele falar a palavra peido, porque o entrevistador, ele vem com uma vontade.
Vamos lá.
Eu esperava que por conta de um peido fosse parar na delegacia.
Você viu isso, velho? De um peido. Você viu, rapaz? O cara
aí são as maravilhas da língua portuguesa, né? Que a palavra peido, ela tem impacto, né?
É isso.
Semântico e figurado, em todos os aspectos.
Caramba. Ai, meu Deus, o cara disse que ficou 5 minutos pra poder se recompor depois do peido. E ele respeita o peido como instituição, pô. Se ele vier educado, ele sai educado. Se ele vier com ignorância...
Isso é verdade.
Ele solta o verbo. Isso aí, né? Essa conversa aí, ela foi roteirizada.
Peido evoluiu, né, cara, de... De onomatopeia pra verbo, né?
Porra, é muito... Como é que pode, velho, alguém pensar numa história dessa? Por isso que eu fico pensando, essa porra não é de mentira não, Nicolas.
Pô, mas a gente tem um trabalho aqui de jornalismo, uma responsabilidade com a informação.
Sim.
Nós fomos atrás dessa notícia, né? Que tem um vídeo que circula nas redes.
Sim.
Não dá pra entender na canopla do entrevistador que emissora que é, se é uma afiliada de, né, algum lugar. O que tem escrito é que a Delegacia de Polícia Civil de Ipu, a 257 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, registrou um caso curioso. Um homem teve que comparecer à unidade após ter expelido gases do trato digestivo.
Porra!
Em frente a uma vizinha.
Então é real mesmo isso aí?
Não, isso é o que tá na descrição do vídeo, né?
Ah, sim, sim.
Aí
sim,
o cidadão
não,
denunciado é conhecido como Zé da Mundica, trabalhador de limpeza pública, alegou em defesa que ao sair de casa ainda na calçada sentiu vontade de eliminar gases e levantou uma perna.
Não, não, não.
Aí tu vai contando aqui, mas...
Levantou a perna, não. Levantou a perna, não. Aí não. Aí é brincadeira, o cara levantar uma perna. Que detalhe da porra é esse aí,
é o fact-check, cara. Mas assim, eu busquei no Google, procurei na aba de notícias, não achei nada envolvendo a delegacia da cidade de Ipu, Zé Mundica. Cara, só existe nesse post do Instagram.
Não,
então
não.
Eu fiquei naquela de, será que isso é real? Mas não tem lugar nenhum registro disso.
Quando ele pergunta, você costuma peidar assim? Ele, não, 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 não. Não, não. Eu não tenho raiva de ninguém. Tentei isso também. Ai, velho, muito...
É uma arma química, né, cara? Inacreditável. E ele tem consciência disso. É isso que eu acho mais bonito da história.
Ele respeita a igreja, a delegacia e o fórum. Porra, o fórum, cara. Quem que vai no fórum, pô? Entendeu? É uma coisa muito específica. O cara pensar nisso, é muito bom.
As três instituições sagradas, né, do brasileiro.
E não é acerola, não é jamelão. Chegou a Laurinha do camarão. E é o camarão da Laurinha. Comeu gamor. Eu não sou...
Peraí, rapaz. Comeu gamor.
Comeu gamô. E no final ela fala, eu não sou. Eu tenho a impressão que ela ia mandar o... Eu não sou Cláudia Raia, nem Vera Verão. Sou a Laurinha do camarão. Eu gosto desse post que... Assim, a história da Laurinha, né? Esses vídeos da Laurinha já percorrem a internet há alguns anos.
Uhum.
E eu gostei que quando compartilharam, falou... O mosquito às 3 horas da manhã no seu ouvido.
É verdade, velho. Porque é bem... É um negócio irritante.
Tem um efeito Doppler, né? Tipo, ele tem uma aproximação e um distanciamento, né? Faz um fade na voz, né?
É um surround, é um negócio de cinema, né? É um
Dolby
surround.
Digital 8.0.
E aí, como toda coisa que porra, vira um meme ou se espalha na internet, a Laurinha tem o perfil dela oficial, Nicolas, que é o @ Laurinha do Camarão Oficial.
Muito bom.
Que tem lá algumas matérias e reportagens com ela.
É.
E a gente resolveu destacar aqui um trecho da Laurinha contando com a voz dela normal, que fica engraçado de alguma forma, porque você lembra dessa...
Exatamente. Eu não conhecia a voz dela normal até ver essa matéria.
É.
A venda de camarão nas praias de Niterói é o sustento da Laurinha há 23 anos.
Esse aqui é da onde sai o pão de cada dia pra casa, porque eu tenho meus filhos e crio 7 netos. Eu sonho em fazer uma pensão de comida caseira, porque eu ainda aguento andar na areia da praia, mas vai chegar um tempo que eu não vou aguentar andar na areia.
Olha.
Oh, poxa, é verdade.
Tem sempre, né, cara, uma realidade dura, né, de vendedor de praia.
Com certeza.
Essa é a parada,
com
né?
Com certeza. Por isso que eu sou revoltado. Já devo ter falado isso aqui. Se não falei, vou falar agora. Se já falei, vou repetir. O pessoal fica pechinchando com um vendedor de praia.
Cara,
entendeu?
Isso é absurdo. Isso é absurdo demais.
Entendeu? Ah, porque o meu dinheiro vale menos do que... Não é isso. O cara tem... Laurinha aí, porra. No sol quente, entendeu?
Sim.
O dia todo. 4 filhos, 7 netos,
uma senhora,
coisa,
né?
Às vezes você quer pegar de R$1, R$2 pra você, pô. De alguma coisa pra pessoa faz uma diferença enorme.
É, cara.
Aí você vai depois num lugar e toma uma cerveja de 600ml de 20 conto e não reclama.
Não, isso é muito real mesmo, cara.
Entendeu? É.
A Laurinha, ela apareceu na Record, foi no programa da Eliana, apareceu nessa matéria do RJTV, né?
Sim.
É, do Jornal da Praça Local, né? E ela fez comercial do Cheetos, sabia?
Olha aí,
Eu vi aqui no Instagram dela, fez comercial mesmo, televisivo.
Pois é.
Então. Pô, muito maneiro, assim. Que ela alcance, né, realmente, esse objetivo dela. É, tem mais de 200 mil seguidores aí na gente. E
exato.
É uma instituição brasileira, né, podemos dizer assim. Como muitas que há por aí.
Na hora que eu escutei a Laurinha, eu lembrei do Óleo Pastel, que é daqui, da Bahia.
Olha
que
aí.
Que é a Gleice Sampaio, que é nesse nível aí, Nicolas. Peraí, rapaz, que é isso?
Porra. Limpe o seu rapaz, fone de ouvido.
Meu amigo, é brincadeira. É muito alto.
É muito alto.
Muito alto, só acaba. É a voz, é as pernas, é o sol quente, a pele.
Nossa.
O vendedor ambulante, a gente precisa valorizar, né? Tem a romantização da coisa toda, né? A gente acha engraçada a maneira que faz. Tem vários que viralizam assim, né? Tem um cara que quer a rosquinha, que ele oferece sim, a rosquinha, você já sim. viu? Que é do Rio também. E sempre tá aí viralizando, mas no fundo é um trabalho duríssimo. É, pare de pechinchar aí com o vendedor.
Não, com sabe certeza.
Por quê? É um pequeno negócio. Você chega no fast food aí, você não chega e pechincha. Pô, dá um desconto aí no X-Burger.
Eu acho que entendeu? A galera tenta levar a questão da feira, né, por exemplo. Que a feira tem essa coisa da pechinchada e tal, de você chegar numa hora da xepa que a feira tá acabando, você consegue negociar melhor, né?
Sim,
o cara
sim.
quer se livrar. Mas assim, são contextos diferentes, exato. Entendeu? A feira é um comércio popular, mas tem essa mística mesmo, sabe? Cultural mesmo, da pechinchada e tal.
Sim.
Agora, o cara que tá ali andando no sol quente. Você tá ali sentadinho na sua cadeira de praia, debaixo do guarda-sol, com a sua canga estirada, né?
É.
Vai querer negociar R$2, R$3, sabe?
É isso. E a gente tá falando de valores normais também. Não é você aceitar que vai ser explorado, sei lá o quê, entendeu? É meio que considerar também o trabalho da pessoa. Se você pode pagar, pague. Basicamente, exato. Eu penso não, assim.
E eu detesto o argumento. O pessoal fala, mas por que isso que a pessoa tá vendendo aqui, ali na esquina, não sei aonde. Não. Meu amigo, mas exatamente, você está sentado na areia da praia, cara. A pessoa tá vindo até você, entendeu?
Exatamente.
Tem um valor agregado nisso também, pô.
É, não tem, não faz
caramba,
sentido.
Caramba, cara. É muita idiotice. Mas que bom que nós temos essas figuras, né?
E o mais interessante é, como agora é verão o ano todo, que o mundo tá acabando, porque agora tá aí o verão.
É verdade,
essa
é verdade.
Foi de novo a recordes de temperatura e tudo mais. Então fica aí, você se vai na praia, pense nisso, veja o vendedor e entendeu? E pense nisso assim. Agora, né?
Com certeza.
É isso. Já que é verão agora, de repente em junho você tá na praia, é verão agora. É verão pra sempre no Brasil.
É tipo o Eddie Johnson.
Porra, Não, a gente precisa ganhar. É, eu tô falando. Precisa fazer as coisas porque o acordo.
Adicional de salubridade, né?
Não dá. Eu até comprei um ventilador USB que você bota as pedras de gelo em cima. Entendeu?
Não mas chegou e a ainda água não derrete e molha tudo.
Demora, tem um compartimento. Depois eu vou passar pra você um review desse ventilador.
Beleza. Mas tem que fazer o gelo com algodão e sal pra ele demorar mais a derreter.
Tem
sabia?
Essa também?
Tem.
Ah, não sabia disso não.
O bloco de agora, gelo assim, que forma dura mais.
Tem um comentário de uma pessoa que comprou esse ventilador e botou assim: ele é muito fraco. Meu amigo, o ventilador não tem nem um palmo. Nicolas, eu dava vontade de bater nas pessoas. Muito fraco. Você esperava o quê? Um ventilador USB que é menor do que uma mão. Você queria que o ventilador fizesse um ar-condicionado, pô? Entendeu?
Mas a pessoa quer, ó, as pessoas querem.
A internet é muito engraçada, né, velho?
E eu, inclusive, fui ludibriado, hein? Eu fui ludibriado pela internet nesse verão, que tava todo mundo compartilhando aquela caixinha de isopor com gelo dentro, os caninhos, pra você botar tipo assim, um bocal de garrafa pet com ventilador atrás pra ele empurrar o ar gelado.
Não, vai gelar mais rápido aí. Vai degelar mais
rapaz,
rápido.
Rapaz, vou te falar. Eu fiz esse esquema do gelo do algodão. Isso funcionou. De fato, o gelo durou pra caramba. Demorou muito a descongelar. Só que o vento não tem força nenhuma. Mesmo um ventiladorzão, o ar frio não chega em você, sacou? Então, não vale o esforço.
Você também não tem o que fazer, não, velho. Você fez um
emprego, né, irmão?
Em casa... É isso, é isso. Por isso que o programa agora vai ser semanal, pô. Vai ser, entendeu? É isso.
É muito bom.
Dois aposentados aqui pela vida. Estamos aí.
Então vamos agora para o nosso querido quadro do ouvinte.
Porra! Fiz um porra meio gol.
É, foi
sabe
mesmo,
quando
foi
é gol,
mesmo.
Você não sabe se vai validar? Aí a pessoa
fala,
gol! Aí
é tempo gol, de VAR, né?
Exato. Foi. Desculpa aí, pessoal. Pessoal que não gosta de futebol, a piada.
Ei, Pedro. Ei, Nicolas. Aqui é Jéssica, de BH. Mas olá. Eu tô morando na Bélgica. Tô fazendo aqui meu doutorado. E eu tenho um namorado inglês. E eu lembrei que em alguns episódios vocês falaram... Vocês discutiram, né? Que os ouvintes falaram que o pessoal tem que tomar banho, tem que ficar cheiroso, porque europeu é tudo fedorento.
Mas é mesmo.
Mas tem um sentido. Por que que europeu não toma banho?
Que burro.
O meu namorado, às vezes, ele vinha aqui em casa, de visita, e aí passava um dia sem tomar banho. E eu sempre notava, né? E eu ficava falando pra ele, mano, que nojo. Eca, vai tomar banho. Você ficou o dia inteiro sem tomar banho. E aí ele continuou fazendo isso de vez em quando, né? E eu notei um padrão. Que quando, olha só, quando tá muito frio e a gente não sai de casa, qual que é o sentido de tomar banho? Só pra relaxar, ficar de boa, uma água quentinha. Mas se a gente tá com preguiça, imagina, no frio, às vezes a gente tem preguiça de tomar banho, né? Mas brasileiro a gente toma banho assim mesmo, foda-se pra preguiça. Mas olha, tá frio, a gente não saiu de casa, não tem nada, tem zero de suor, zero de poeira. Então a gente vai tomar banho pra quê? Só pra gastar água. Se a gente não toma banho, a gente ainda ajuda o meio ambiente, faz sentido.
Ah, é.
Porque no Brasil a gente sua pra caralho, né? Mas aqui na Europa não. Então a gente só passa lá uma toalhinha úmida onde precisa e, mano, acabou. Banhos a gente só no outro dia. Então eu acho que isso faz sentido. Eu não acho que é tão nojento mais, porque de vez em quando eu ainda faço isso. Falou.
Não, não, Pedro. A pessoa sai de BH com a cabeça construída culturalmente, corretamente.
É isso.
E tá se deixando levar pela colonização.
Pois é. Uma pessoa... Pô, inglês. Inglês não escova nem o dente.
Pô, não faria comida.
Que é caríssimo. Pra
me diz um prato inglês bom.
Ah, não.
Porra.
Aí você pega uma toalha úmida pra tirar a sujeirinha no períneo. Não tem como, você tem que tomar
banho,
velho.
Não existe zero suor. Até porque, Pedro, se é tão frio lá, com certeza tem calefação. A temperatura dentro de casa fica nos 25 graus, sabe?
E você não se movimenta na rua de um lugar pro outro. Que ela falou
não,
que
em
o cara
casa
vem...
até, sabe? Tipo, a gente produz óleo, nosso corpo elimina óleo pelo cabelo e tudo mais.
É.
Velho, isso não é desculpa. Ó, ano passado, eu até falei aqui, né, que eu fiz aquela viagem lá pra Patagônia. Pô, peguei temperaturas negativas, Pedro.
Tem que tomar banho.
Subi montanha de gelo e tudo. Não. Tomei banho todos os dias, cara. E pior, tomei banho frio porque eu não tomo banho quente. Ainda tem
não, aí
isso.
É maluquice já. Aí não. Aí é
cavalo do dia. Mas assim, eu tomei banho todo dia, cara. Isso não existe, velho. Sério, não tem defesa.
Você pega uma toalha úmida nas partes que interessam. Aí...
Ah, cara.
Aí pra mim é ladeira
abaixo.
É o banho
tcheco, né?
Você sabe que o europeu, o europeu...
Ele faz tudo errado. Tudo. É inacreditável.
Ele tem tudo na mão, porra. Ele explorou todo mundo. Ele tem lá a economia dele. Trabalha pouco. Menos do que os outros países. Tem tudo perto.
Tem direitos
transporte
humanos.
Público. Tem direitos humanos, entendeu? Você consegue sair e não ser assaltado todo dia. Tomar 3 facadas de advertência. Que nem aqui.
Exato.
Que você toma um murro na cara e...
Mas
você sabe como
disso,
é.
Mas é.
Porra, mas... Aí a pessoa vai e escolhe não tomar banho, porra. Não faz um escova o dente, aí fica tudo...
Se submete.
Não. Nosso ouvinte aí de BH...
Que
entrou
isso?
Entrou aqui do exterior. Muita gente, botou porque é do exterior. Não é, não. É pra vocês verem aí como vocês ficam valorizando esses gringos que ficam fazendo conteúdo do Brasil, parecendo que eles estão no National Geographic.
Pô, no Animal Planet,
a menina,
né,
da Alemanha,
cara?
Um menino de não sei o quê. Pô, chato pra caralho. Eles vêm pra cá, ficam falando brasileiro, eles falam assim, todo mundo ri disso. Por que eu vou rir disso?
Yeah.
É o que a vontade que o cara ir lá é ir lá e ficar sacaneando eles. Aí eu ia dar risada.
E dá 3 facadas de advertência.
Porra, pra ver, não, aqui é bom dia, aqui é 3 facadas, acabou. O povo, cara, não tem condição, não tem. Não conheço ninguém pessoalmente, às vezes a pessoa é maravilhosa, mas é um saco. Vem aqui pra Salvador, pra
gente
tá num safari,
assim.
Um negócio... Ai, gente, olha como eles são...
É terrível mesmo.
Eles são felizes. O brasileiro, ele se abraça. Vai tomar no seu cu, opa, vai se fuder, tomar banho. Ninguém abraça você porque não toma banho.
Toma banho.
Porra, se lascaram.
Mamãe, eu tava aqui brincando com o Anthony e com o Léo.
Anthony.
Aí eu fui ver meu celular, né, pra ver se tem mensagem. Aí tinha mensagem de um desconhecido. Aí tá bom, tava perguntando se eu queria trabalhar na Shopee, que eu podia ganhar até 350 por dia. Eu queria ganhar 350 por dia, mas eu não quero trabalhar, não.
Eu também.
Aí
o que eu fiz? Bloqueei. Aí quando eu saí do número pra tirar ele do meu WhatsApp, apareceu: você bloqueou essa empresa. Era uma empresa. E eles estavam chamando uma criança de 7 anos pra trabalhar.
Caraca.
Meu Deus do céu.
Não, no raciocínio dela foi bom. Essa aí é a filha de um ouvinte que mandou, liberou pra gente usar aqui. E ela foi sagaz aí.
Pô, demais.
Primeiro que ela disse que quer ganhar o dinheiro e não quer trabalhar. Ou seja, correta. Já começou.
Exato.
Bem.
Exato. Muito bom.
Não é não, Nicolas?
Eu já teria caído nesse golpe na situação que eu tô, irmão. 350 por
dia.
Tá
vendo? Aí ela a conta devia ser uma conta empresarial, não necessariamente isso. E a Shopee tentando contratar, recrutar uma criança. Era claramente um golpe, mas o raciocínio dela é ótimo, né? Tipo assim.
Claramente, é.
Porra, vamos contratar uma criança de 7 anos, meu Deus. Pô, ela tem consciência de que a criança não pode trabalhar.
Consciência de classe, de trabalho, assim, de tudo.
É, olha aí. Porra, tá sendo bem criada, gostei. Primeira vez que a gente aceita o áudio infantil aqui, com autorização da mãe, que tá escrito lá, caso alguém queira
juridicar a gente.
É, temos aqui as autorizações. Claro, tem autorização, tudo em paz.
Com
gostei
certeza.
Do raciocínio dela, fiquei satisfeitíssimo.
Muito bom.
Aliás, Nico, como tem tempo que a gente não fala o número do WhatsApp, né? Podia falar.
É verdade.
Você não acha, não?
Você quer falar ou quer que eu fale?
Fale você, você lembra?
Acho que lembro. Vamos lá. 71 97 00 3368.
É isso.
Tu viu que eu falei de um tom meio radiofônico, né?
É, que aí a pessoa grava, né?
É,
a gente podia fazer
assim
a musiquinha 71, uma coisa assim, né?
É, pode ser, vamos, fica a promessa aí pro futuro.
Fazer uma vinheta, Nicolas, tipo.
Vamos marcar.
Pedro Duarte, tchê. Uma coisa assim, sabe?
Sou eu!
Nicolas Queiroz, olha aí, eu cheguei! Não sei o quê, né? Mas eu não gosto disso, não, porque o jovem não entende o rádio e fica o humor de velho só. Quando a pessoa faz
isso. Isso é verdade, mas eu vou te falar, né? É humor de velho, mas eu adoro. Cara, é muito bom.
Ah, é.
É maravilhoso isso.
Rapaz, complicado você aceitar que o tempo tá passando. E agora. Não, porque vai ter coisas que não tem mais condição, entendeu? Eu conheço uma pessoa
que ela
não sabe nada da vida, mas ela não é porque ela é burra, não. É porque ela simplesmente é muito nova, entendeu? Então, outro dia, se surpreendeu que Ivete Sangalo cantou na banda Eva.
Caraca,
pra ela,
não é
tinha sido de Salvo pra cá. Porra, mas se a pessoa é nova, não sabe, velho.
É, pior que...
Eu fico assim, caramba. Aí eu pensei, tio da Suquita.
Sim.
Só que a pessoa não sabe o que é a Suquita. E nem sabe a referência da propaganda do
não,
tio da Suquita. Então...
Eu já contei, acho que essa história aqui, que quando eu trabalhava no G-Show... Que, pô, justamente um portal de entretenimento da Globo, né? Tinha um funcionário que não sabia quem foi Ana Paula Arósio. E a pessoa escrevia na editoria de novelas.
É, então...
Nunca tinha ouvido falar de Ana Paula Arósio, sabe?
Porra.
A gente ficou assim, foi uma comoção, assim. E quando fomos ver, a pessoa tinha 20 anos de idade. Era tipo o redator júnior, né? Que tá entrando agora, saindo da faculdade.
Porra. Ana
a
Paula Arósio, inclusive...
Que... falar, Pedro, de Ana Paula Arósio.
Marcou muitas infâncias... Né, no papel de sedutora do então Frei Rodrigo Santoro.
Caramba, cara. Isso lembra desperta
disso?
Muitas memórias. Muitas.
Olha, tava aqui quase me declarando, dizendo, meu Deus.
Pessoal, só conhece Paulo Oliveira hoje em dia, Pedro.
Paulo Oliveira. É, já entrevistei Paulo Oliveira. Pessoalmente,
olha aí.
Inclusive. E você se sente pequeno. Você se sente uma pessoa assim. Cara, ué, essa mulher não é de verdade. Né?
Eu trabalhei com ela algumas vezes também, cara. É loucura mesmo.
Se a gente é pobre, mas teve contato com celebridades, fazer o quê? Fazer o quê? Pessoas que entendeu? Eu já fui... Wesley Snipes já tirou sarro de mim várias vezes, entendeu?
Várias vezes.
É, não. Quer dizer, durante 10 minutos ele tirou várias... Ele me sacaneou durante o tempo.
Ah, tá. Entendi.
Entrevistei Emma Stone, a vencedora do Oscar.
Entendeu? Olha aí.
Que,
momento,
que foi
momento
bastante
portfólio.
Legal. Pois é. Porra, me contrate, mas não me contaste pra entrevista. Vamos seguir o programa aí, ó. Vamos falar de amor. Amor não correspondido em tempos de jovem, tempos de aplicativo.
Oh.
Esse é o grande momento do programa.
Como assim tu não vem? Eu limpei até o ventilador, porra. Tirei até aquela zoadinha que tava... Parecia que ia bater o motor.
Pedro... Desculpa, mas isso daí é uma prova de amor.
Porra, véi, limpei o ventilador. E o porra morrendo a voz do cara, né? Porra, limpei o ventilador, porra.
Isso é coisa de jovem, sabia? Isso é coisa de jovem. Não, mas essa vozinha... Eu tenho reparado já que essa geração mais nova se amarra em fazer essa vozinha meio coisa, meio sofrida. Caraca, é muito vídeo de jovem na internet falando com essa voz. Meu sobrinho, que é novo, faz.
Eu bloqueei uma menina aí, cara. Menina riquinha. Que fica ensinando a você ser adulto. Vai se fuder, a minha tem 20 anos de idade me ensinando a ser adulto. Eu moro sozinha, a casa dela toda de bonequinha. Ela branca com óculos fundo de garrafa. Tipo assim, sou hipster, blazer, não muda nem um tom de voz. E aí o Instagram ficou sugerindo tanto essa menina.
Que você teve que tomar uma atitude drástica.
Eu tive que bloquear, eu não sei nem o nome dela.
Tá certo, tá certo.
Eu já não gosto dela. Eu não gosto dela só porque ela existe. Já tá errado já. Porque uma criança me ensinando a ser adulto, ela não teve um problema de saúde sério ainda. Não teve nada pra resolver.
Não teve uma areia turbo.
Não teve uma areia, entendeu? Pra poder ficar agora essa altura. Não tem um marido preso por atos ilícitos, mais assassinato. Entendeu? Ah, vou te ensinar a ser adulto. Sabe como é que ela ensina a ser adulto? Ah, o aluguel. Ah, tem que limpar a casa com vassoura. Vai se fuder, todo mundo sabe isso. Basta você... Entendeu? A pessoa que é rica não tem o direito de ensinar ninguém a nada. Eu tenho preconceito com esse negócio aí.
Tá certo.
Uma menina dessa.
Mas voltando a esse áudio, eu reafirmo minha postura de que limpar o ventilador... Engraçado, é um eletrodoméstico que ele realmente é feito pra dificultar esse processo. Limpar o ventilador é um saco. Normalmente aquela parte traseira, né? Que ele tem uma grade frontal e traseira, a traseira não sai. Você tem que desparafusar normalmente. E tô falando desse modelo de topo de linha aí. A frente sai fácil, beleza. Aí, pô, vai limpar aquela hélice, dá um trabalho, fica sempre uma crochinha escrota, realmente, que ele falou, aquela zoadinha. Às vezes tem que limpar o motor mesmo, porque já tá cheio de poeira lá dentro. Ô, negocinho chato. E 3 dias ele já tá igual.
É. Eu, aqui em casa, o ventilador já tá todo quebrado já. Tá todo pronto para ser asseado. Ele já é todo tão destruído. É um excelente ventilador, ele não faz barulho. E não vende Olha mais aí. Do tamanho dele, só vende
não,
grande.
Também não gira também.
Não, ele é bom ventilador. Se não fosse ele, acho que eu tinha morrido já. O jeito que tá Salvador aqui, tá demais.
Mano, no dia que eu for na tua casa, velho, vou te pegar, vou te...
É o óleo pastel digital, né, cara?
Negócio é verdade, bem... rapaz. Pô, que excelente sacada, Nicolas. Uma sacada
de palavra
de velho, né? Excelente sacada, porra.
Acho que tem a ver com vôlei, né? Deve ser, né?
E quando era chamada de serviço? A sacada era chamada de serviço.
Caraca.
Assim como treinar já foi física, que a gente já falou. Entendeu?
Não, as coisas vão treinar sim, mas o serviço eu não peguei essa não.
Serviço? Serviço.
Sério mesmo?
Serviço.
No vôlei, você diz o ato de sacar era chamado de serviço?
Acho que no tênis também. Eu acho que quem tinha o direito a sacar tinha o direito a serviço. Ah, agora eu não sei.
Cara,
mais.
Isso daí me
Pode
pegou.
Pode ser que eu...
Aí eu sou jovem pra algumas coisas.
Ah, outro dia eu fui falar aqui que o panda era burro por causa de comer bambu. A gente recebeu a informação de que não era o panda, era o coala.
É, verdade.
Falamos isso no programa. Até hoje eu não sei a verdade, então talvez sacar esse serviço não seja a mesma coisa. Porque você tem horas que você não vai mais em busca da verdade, Nicolas.
Não
Deixa
vai.
Lá.
Não
Deixa
vai.
Lá. Nem tudo precisa ser...
Não é interessante.
Ser... Não é? Você vai tomar um chá... que alguém te passou, mesmo sem saber o que acontece.
Perfeito.
Você acha que acontece algo, aí você toma, e se der certo, deu. Se der errado, você tomou chá. Eu acho que a vida, tem um momento na vida que você para de aprender. Tipo assim, não, entendeu? Tipo assim, ah, legal, beleza, então.
As informações, elas só por passam isso, pela sua cabeça, né? Tipo.
Por isso que tem a fake news, não tem fake news, é a notícia que a pessoa quer pra o momento dela, e entendeu?
Entendi.
É a idade, é o momento mesmo.
Caramba, você explicou muitos conceitos.
É o terceiro programa que a gente fala de idade, sabia? Eu tô preocupado com isso.
Olha aí.
Sabe por quê? Porque a gente tava pra fazer aniversário. Em janeiro.
Ah, não, isso é inevitável, gente. Quando vai se aproximando dessa data...
Pô, foi ano novo.
Você reflete, né?
Ano novo, aniversário. É verdade, então é isso mesmo.
É uma pancada única ali já, sabe? Sequencial.
E eu acho que é o retorno do programa semanal, que tem a ver com a passagem do tempo também.
A gente olhar e falar, nossa, faz tanto tempo que a gente tá nessa, né?
É isso. Eu,
caramba.
É que a gente tem um programa que a gente compôs a música. Eu e o Nicolas aqui, a gente fez uma musiquinha e tal.
Sim.
Tem um cara que fez a parte e tal, eu toquei cavaquinho. Aí eu tenho uma foto de eu gravando o cavaquinho pra gente usar a música. A gente usa às vezes no programa, Nicolas.
Usa a gente
usa
música. Muito, inclusive, nos patrocínios, né?
Nos patrocínios, que a música é que a gente fez. Aí eu achei, Nicolas, uma foto aqui. Meu Deus do céu. Essa camisa, primeiro que não cabe mais em mim, eu já nem sei onde ela tá, essa camisa. E eu assim, pô, jovem, sabe? Eu hoje tenho um suporte de computador pra o notebook, é o mesmo notebook, inclusive, e na época eu usava livros. Então, assim, você pensa, minha vida melhorou, porque hoje o cara tem um suporte. Mas se você for olhar, o livro cumpria o mesmo papel do que o suporte.
E não era
então,
um gasto
será
a mais.
Que era necessário? É isso, entendeu agora? Então, você precisa de uma casa como se fosse... Uma galeria dentro de um shopping? Uma casa dentro da Casa Bahia?
Instagramável?
Não precisa, entendeu? Uma residência, tá? Você tem que aceitar, às vezes, que o banheiro não vai ter aquele nível e o ralo, a água vai voltar. Você tem que aceitar. Essas coisas são legais, pô. Então, eu tenho refletido sobre isso.
Minha árvore de Natal tá montada até hoje, inclusive.
Não, aí não. Aí, pô, vocês têm 6 meses já. Que é isso? A gente já tá em março. Você vai deixar pro ano que vem.
É, não, pra esse ano, né? Daqui a pouco não. Tá chegando a hora já. Vou só tirar a poeira, o pó.
E esse ano quase não tem feriado, né?
E é gigante, cara, a árvore. É gigante. Pô, dá um trabalho do cão.
Ok, velho, você comprou uma árvore tão grande, tá vendo? Não, o erro não é você deixar montada, é o caso da árvore ser grande.
É, mas é. Entendeu? Deu trabalho. Tá bonita ali. Todo mundo que vem aqui repara, fala, caramba, árvore de Natal. Eu falo, pois é.
Ó, Dignico, depois dessa sua revelação, eu já não sei mais se a questão sua é o tempo ocioso, sabe? O tempo que fazer, se é o desemprego.
Então, eu tenho pra desarmar a árvore, né? Mas vale a pena? Não sei.
É uma questão importante. Vale? Eu não sei também.
Já passou o dia de reis, entendeu? Se a questão religiosa me pega, já era, já tô com dívida.
E a árvore da vida, é a questão de vida, né? O verde, deixa a casa bonita, né?
Deixa.
Você tirou as bolinhas, pelo menos?
Nada.
Você deixou os enfeites também?
Até com pisca-pisca. Às vezes eu acendo de noite, que dá um tom meio de TikTok na minha casa.
Ué, aí eu não tenho mais o que falar, não. Acho que é melhor a gente ir pro... Semana que vem a gente tá de volta. Porra, o cara tá com a árvore montada. A Vera mesmo, não é nem só árvore assim,
não,
pra voltar.
Não, tô falando.
Entendeu?
Vou fazer stories na minha árvore de Natal, comprovando.
Tem gente que bota planta no banheiro agora.
Ah, rapaz,
eu acho
é uma tortura, né?
Planta. Submeter a planta, é isso. Há uma vida solitária num banheiro. Que absurdo, né? O arquiteto tem que pensar um pouco mais na
planta. Tem que pensar, com certeza.
Muito mais do que no cliente.
Tá isso, né?
É assim, às vezes a pessoa não toma banho. Aí tudo bem, então. Vamos lá, pessoal. Até semana que vem. E é isso, até semana que vem. Parece até que é mentira. Ainda não caiu a ficha ainda, mas é verdade.
Um grande abraço.
Vamos lá.
Eu gostaria de dedicar esse programa a duas pessoas próximas que nos deixaram recentemente. A minha sogra, Dona Lídia, uma verdadeira mãe para mim, grande apoiadora e incentivadora de todos os projetos que eu fiz. Meu amigo Luizinho, um grande músico e produtor audiovisual que tive a sorte de trabalhar por anos na Globo e que teve uma morte tão precoce. Muita gente não sabe, mas ele foi um dos primeiros ouvintes, antes do Desi Brasil ser sequer lançado, e sempre contribuiu com ideias, sugestões criativas e fez até um remix do Bolsonaro que tocamos no passado. Que eles descansem em paz e que o bom humor possibilite deixar nossas vidas mais leves.